Eu quero dizer que é uma grande alegria, né, e uma honra estar participando novamente do CONIBEM, a Conferência Ibero-Brasileira de Energia, e quero agradecer mais uma vez o convite dos organizadores do evento, na pessoa do Dr. Reive e do Paulo Menezes, hoje participando desse encontro. Igualmente, quero saudar aqui os nossos panelistas, na figura do nosso moderador, Dr. Alexandre Ramos. Bom, pessoal, acho que esse painel ele é um painel bastante importante. Nós vamos falar de diversidade energética e eu vou trazer uma apreciação um pouco mais específica sobre o setor de biocombustíveis no Brasil e como ele promove essa diversidade energética. E depois vou focar um pouco mais num programa que começou em 2020 e que acabou se transformando uma lei em 2024, que é o Programa Combustível do Futuro, que introduz uma série de iniciativas e marcos importantes no setor energético brasileiro. Então, primeiro ponto, acho que é importante nós ressaltarmos aqui, até antes de entrar na apresentação propriamente dita, nós falarmos um pouquinho desse marco de biocombustíveis no Brasil, né? O nosso ministro Silas Rondô já falou aqui sobre a questão do pró-álcool. Então, o Brasil começa a utilização de biocombustíveis em larga escala, né? Ainda na década de 70, então estamos falando de mais de 50 anos atrás, né? Quando instituímos o pró-álcool, o programa de álcool no Brasil. E por que instituímos esse programa de álcool no Brasil, né? O Dr. Silas falou aqui também, década de 70, nós temos dois grandes choques de petróleo. O Brasil, naquela oportunidade, era um grande importador de óleo bruto e aí a necessidade de nós termos fontes alternativas, né, no setor de transportes e lançamos ali na década de 70 o pró-álcool. Foi o primeiro grande programa do mundo a utilizar o etanol ou um biocombustível em larga escala. Quem viveu a década de 80 ou mesmo quem não viveu buscando informações vai ver que já na década de 80, né, grande parte dos veículos produzidos no Brasil eram veículos movidos a etanol. Então, essa foi a primeira política pública que o Brasil lança relacionada aos biocombustíveis. Acho que um ponto muito interessante é que, independente de governos que o Brasil teve, o Brasil foi avançando sempre, né, nessa questão da utilização dos biocombustíveis. O pró-álcool foi o primeiro. Depois nós temos um marco muito importante no início dos anos 2000, que são, né, os veículos flex fuel, que é uma tecnologia nacional, uma tecnologia brasileira, que me permite a utilização de etanol hidratado ou gasolina em qualquer proporção no veículo, né? E isso começa nos anos 2000. Hoje, para os senhores terem uma ideia, mais de 80% da frota de veículos leves do Brasil são veículos flex fuel. Ainda no início dos anos 2000, nós temos um outro importante marco, né, Ivanoski, que é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né? Então, lançamos no Brasil um programa de produção, de utilização do biodiesel e, como nós vamos mostrar na nossa apresentação, essa utilização do biodiesel vem crescendo ano após ano. Isso também no início dos anos 2000. Já em 2017, chegando mais próximo, nós temos um outro importante marco, senador Laércio, né, que é a lei do RenovaBio, a nossa política nacional de biocombustíveis, né, que institui um mandato obrigatório de descarbonização do setor de transportes, institui o crédito de descarbonização, os CBios, né, e mandatos obrigatórios para descarbonização do setor de transporte. E mais recentemente, né, nós temos, em 2024, a aprovação de uma lei que nós conhecemos no Brasil como a Lei do Combustível do Futuro, que é um programa que nasce no Ministério de Minas e Energia, sob a gestão do nosso ministro Bento Albuquerque, em 2020, que se torna lei em 2024. Então, acho que esse cenário geral é importante para nós entendermos o que vem aqui posteriormente, que é um mergulho um pouco maior na questão do programa e da lei do combustível do futuro. Acho que é importante nós mostrarmos como se deu a idealização, como se deu a construção, o porquê desse programa, o porquê dessa lei, né? Então, primeiro, nós vamos falar isso, né? a idealização e a construção do programa Combustível do Futuro. Nós estávamos lá no ano de 2020, como eu disse, na gestão do ministro Bento Albuquerque, no Ministério de Minas e Energia, e vimos lá em 2020 a necessidade de termos, né, a implementação de uma nova política pública. Por quê? Por esses três pontos principais aqui. Primeiro, nós tínhamos várias políticas no Brasil relacionadas aos biocombustíveis e à mobilidade, né, ao setor de transportes. E o que nós víamos naquele momento? Que apesar de nós termos vários programas, várias iniciativas, essas iniciativas não se falavam entre si. Muito pelo contrário, às vezes até tinham, né, ações que eram, né, contrárias uma à outra. Né? Um falava de veículo elétrico, outro falava de biocombustíveis. Né? Então havia necessidade dessa integração de políticas públicas e também de uma abordagem integrada, né, dessa análise do ciclo de vida dos veículos e dos combustíveis. Víamos ainda a necessidade de uma ampliação da descarbonização da matriz de transporte. Pessoal, apesar do Brasil ter, né, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, nós temos uma renovabilidade da matriz energética de 50% e no setor de transportes uma renovabilidade de 26%, ainda assim nós víamos a necessidade de avançar ainda mais na descarbonização da matriz de transporte. E também o fortalecimento da tecnologia veicular nacional, né? Havia na Europa uma visão de que no âmbito da transição energética nós deveríamos partir para uma eletrificação pura nos veículos leves e o Brasil tinha uma visão diferente, muito por conta do seu potencial nos biocombustíveis, né? Que seria assim, nós temos um veículo híbrido, mas um veículo híbrido que fosse flex-fuel e que utilizasse os biocombustíveis nessa jornada de maior descarbonização da matriz de transporte. E, por último, em 2020, nós víamos vários novos combustíveis entrando na matriz energética mundial e brasileira. Né? Por exemplo, os combustíveis sustentáveis de aviação, por exemplo, o diesel verde, por exemplo, Maurício, né? O biogás e o biometano, né? Hidrogênio verde. E nada disso estava previsto, tinha uma previsibilidade dentro das políticas públicas brasileiras e dentro da regulação brasileira. Então, essa era outra ideia de nós podermos criar todo esse arcabouço legal e regulatório voltado para esses novos combustíveis e, por isso, o nome combustível do futuro. O que a gente espera dos combustíveis no futuro do Brasil? Então, isso em 2020, na Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Trabalhamos na Secretaria em uma série de estudos, notas técnicas, para levar esse programa à aprovação do Conselho Nacional de Política Energética, órgão máximo de política energética do Brasil, presidida pelo ministro de Minas e Energia, e onde participam mais de 10 ministérios e várias outras empresas e associações. Levamos, então, a apreciação do CNPE, o Programa Combustível do Futuro, que foi aprovado na reunião do CNPE, do dia 20 de abril de 2021, ali está uma foto, né, dessa reunião, aprova-se, então, por unanimidade o Programa Combustível do Futuro e cria-se também, né, o Comitê Técnico do Combustível do Futuro. Quais eram os objetivos principais? Propor medidas para incrementar ainda mais a utilização de combustíveis sustentáveis de baixa intensidade de carbono no Brasil. Esse Comitê Técnico do Combustível do Futuro, ele é subdividido em 6 subcomitês específicos, um apenas para tratar do ciclo Otto, outro para tratar do ciclo diesel, um para tratar dos combustíveis sustentáveis de aviação, que no Brasil nós chamamos do programa ProBio, que é a Via, outro para tratar da captura e estocagem de carbono, o quinto para focar em combustíveis marítimos e o último para tratar de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Obviamente, com a aprovação no Conselho Nacional de Política Energética, né, vários outros estudos foram feitos através desse comitê, onde participaram mais de 11 ministérios, várias empresas públicas, além de uma ampla participação da sociedade civil, incluindo aí a indústria, associações setoriais e a academia, né? E, finalmente, e aí para vocês terem uma ideia, como uma política pública, às vezes, ela demora para ser implementada, esse programa que nasceu em 2020, ele é aprovado como lei, né, em outubro de 2024. Nós temos ali à direita uma foto da assinatura dessa lei já em 2024. Então, notem que um programa que nasceu em 2020, num governo, ele é aprovado como lei em 2024 em outro governo, o que mostra, né, que essas políticas públicas relacionadas a biocombustíveis no Brasil não são políticas de governo, mas sim políticas de Estado, né? E isso tem sido muito importante para o nosso país. Mas o Programa Combustível do Futuro é um marco fundamental nessa estratégia de transição energética do Brasil para uma mobilidade sustentável e de baixo carbono. Vou avançar um pouquinho. Bom, visto então como nasceu o Programa Combustível do Futuro e por que ele nasceu, vamos olhar agora como está se dando a implementação desse programa e os seus desdobramentos. Agora não mais como programa, mas como uma lei, a Lei do Combustível do Futuro. Bom, como eu disse, a lei, ela traz algumas iniciativas muito importantes. Nós vamos depois passar rapidamente por cada uma delas, mas a integração de políticas públicas de mobilidade e biocombustíveis, a instituição do Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, a instituição do Programa Nacional do Diesel Verde, a regulamentação, o início, né, da regulamentação da atividade de captura e estocagem de carbono, a regulamentação de combustíveis sintéticos, né, obtido por processos químicos, a instituição do Programa Nacional de Descarbonização de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano e as alterações dos limites de teor mínimo e máximo, tanto de etanol anidro na gasolina quanto de biodiesel no diesel. Vamos em frente, então. Então, aqui, falando agora rapidamente de cada uma daquelas iniciativas, primeiro, a integração de várias políticas públicas, utilizando aí a metodologia da análise de ciclo de vida para a comparabilidade dessas diferentes fontes energéticas, né? Então, isso aí é bastante importante, principalmente essa questão da análise do ciclo de vida, e quanto maior, né, esse espaço de tempo da análise do ciclo de vida, principalmente ali aquele último ponto que é do berço ao túmulo, ou seja, desde a extração da matéria-prima até o descarte do produto, é o mais importante para que a gente possa analisar realmente todas as emissões emitidas durante o processo de vida de um determinado produto ou serviço, né? Falando agora do Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, a Lei do Combustível do Futuro, ela traz aí um incentivo à pesquisa, à produção, à comercialização e à comercialização dos combustíveis sustentáveis de aviação, ou SAF, né, na sigla em inglês. Como é que o programa traz essa questão dos combustíveis sustentáveis de aviação? Já a partir de 2027, os operadores aéreos brasileiros começam a ter uma meta de descarbonizar as suas operações, que começa com 1% em 2027 e chega a 10% em 2037. E qual vai ser o principal mecanismo que eles usarão para descarbonizar as suas operações? Utilizar os combustíveis sustentáveis de aviação, que é, né, um produto semelhante ao querosene fóssil, mas obtido a partir de fontes renováveis, como as oleaginosas, óleos vegetais, ou ainda matéria, gordura animal, como, por exemplo, o sebo bovino, né? Segunda iniciativa também que traz a Lei do Combustível do Futuro, o Programa Nacional de Diesel Verde. Pessoal, o que é o diesel verde? É uma molécula semelhante ao diesel fóssil, mais uma vez, obtida a partir de fontes, matérias-primas renováveis, como os óleos vegetais e as gorduras animais, né? Então, a Lei do Combustível do Futuro traz uma participação volumétrica obrigatória de até 3% de diesel verde na mistura de todo o diesel utilizado no Brasil, abrindo parênteses, né? Hoje nós já utilizamos 15% de biodiesel na mistura do diesel comercializado no Brasil e teremos aí, já nos próximos anos, a adição obrigatória também do diesel verde. Esses limites percentuais serão estabelecidos ano a ano pelo Conselho Nacional de Política Energética. Ah, temos também aqui o lançamento, dentro da Lei do Combustível do Futuro, do Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e o incentivo ao biometano. Okay? Ah, então, aqui um ponto importante, o produtor e importador de gás natural, ele fica obrigado a descarbonizar as suas operações pela utilização do biometano. Só ressaltando aqui, nós temos um dos principais produtores de biometano do Brasil nesse nosso encontro, né, que é a Urca Energia, representada aqui pelo Dr. Maurício Carvalho, sócio fundador da Urca. Né? Então, já a partir do ano que vem, nós temos aí metas para descarbonizar o setor de gás natural do Brasil com a utilização do biometano. Caminhando já para o final, a Lei do Combustível do Futuro traz também, né, a regulamentação ou o início da regulamentação da atividade de captura e estocagem de carbono no Brasil, definindo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis como a responsável por essa atividade. Né? Então, muito importante a questão do CO2 biogênico, como foi dito aqui no painel anterior, passa a ser regulamentada também no Brasil. Ah, e, por fim, os novos limites de etanol anidro à gasolina e de biodiesel ao diesel. Antes da Lei do Combustível do Futuro, a lei dizia que nós tínhamos que adicionar de 18% a 27,5% de etanol anidro na gasolina comercializada no Brasil. Estávamos praticando 27%. E após a Lei do Combustível do Futuro, o teor mínimo passa a ser de 22%, o máximo de 35%. E hoje utilizamos 30% de adição de etanol anidro a toda a gasolina comercializada no Brasil. A mesma coisa em relação ao biodiesel. Antes da Lei do Combustível do Futuro, o teor variava de 6% a 15%, hoje de 13% a 25%, e estamos praticando hoje o percentual de 15% de biodiesel à mistura de todo o diesel utilizado no nosso país. Aqui a gente mostra rapidamente o avanço do teor de etanol anidro na gasolina no Brasil. Então, 2025, a partir de 1º de agosto, 30% de etanol anidro a toda a gasolina utilizada no país e chegamos ao consumo de 14 bilhões de litros de etanol anidro no Brasil. Cabe ressaltar que o Brasil é hoje o maior produtor de etanol de cana do mundo e o segundo maior produtor de etanol de uma forma geral. Travado aqui. Não está andando aqui, se puder passar o próximo. Ah, foi. Aqui, da mesma forma, é a evolução do teor de biodiesel ao diesel. Brasil é hoje o terceiro maior produtor de biodiesel do mundo. Então, aqui é a evolução do teor de biodiesel ao diesel. Como eu disse, um programa que foi lançado no início dos anos 2000, em 2005. E hoje o Brasil pratica 15% de biodiesel à adição ao diesel e com um consumo de 10 bilhões de litros de biodiesel por ano. Esse teor pode chegar até 20% em 2030, dependendo de alguns testes que estão sendo feitos com teores superiores a 15% e aí capitaneados pelo Ministério de Minas e Energia. E chegando ao fim, nossas considerações finais são rápidas, são apenas 4, né? Mas mostram o seguinte, primeiro, né, não só o combustível do futuro, mas todas as políticas públicas que o Brasil teve ao longo de mais de 50 anos relacionadas ao setor de combustíveis, levam o Brasil a essa mobilidade ainda mais sustentável e de baixo carbono, né, conectando aí inovação, segurança energética e competitividade. Né. Então, não só diversifica a matriz, mas como traz segurança energética ao país também. O país, embora seja um grande produtor de petróleo, ele é um importador líquido de diesel e gasolina. E E a importação seria maior ainda se nós não utilizássemos os biocombustíveis. Segundo, a Lei do Combustível do Futuro, que é a Lei 14.993, consolida um arcabouço legal e regulatório moderno que estimula a inserção de novas fontes energéticas, como os combustíveis sustentáveis de aviação, como o diesel verde, como o biogás, como o biometano, e promove a descarbonização ainda maior do setor de transportes. Essa integração e o alinhamento de políticas públicas é muito importante para a gente dar previsibilidade aos investimentos, né? Eu sempre digo que, para o investidor, né, o principal ponto é ele saber para onde o governo vai e dar essa previsibilidade aos seus investimentos. E, por fim, com recursos naturais abundantes, né, condições agrícolas favoráveis e domínio tecnológico em bioenergia, sem dúvida, né, isso foi demonstrado agora na COP30, o Brasil reafirma seu papel de liderança global na produção de biocombustíveis, na bioenergia, né, e numa transição energética justa e inclusiva. Muito obrigado.
Parabéns.